Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, companheiros e companheiras que nos acompanham neste momento, eu quero dizer, senhor presidente, que eu teria uma imensa alegria de poder ter vindo à tribuna no dia de ontem falar acerca do assunto que passo a abordar nesse momento. Não foi possível a minha vinda porque ontem o plenário se ocupou quase que a tarde inteira em ouvir o pronunciamento, a despedida do senador Pedro Simon, que deixará a casa depois de cumprido 3 mandatos de senador da República e mereceu por parte de seus colegas, companheiros, senadores e senadoras, muitos apartes. Então eu deixei para fazer este pronunciamento no dia de hoje. E eu me refiro à questão do dia de ontem, que comemoramos 66 anos do estabelecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso mesmo, o dia 10 de dezembro é internacionalmente comemorado como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E foi exatamente nessa data, no dia de ontem, que a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, instituída há 2 anos e 7 meses, ou seja, uma comissão que trabalhou ininterruptamente durante 2 anos e 7 meses, entregou à presidenta Dilma Rousseff, a presidenta da República do Brasil, o relatório fruto dos trabalhos desse período superior a 2 anos. E disponibilizou este trabalho ao conjunto da sociedade brasileira. E, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, ontem foi um dia de fortes emoções. Eu não tive a possibilidade de estar também pela manhã neste ato, mas estive à tarde num outro ato relativo aos direitos humanos, que contou também com a participação da presidenta Dilma Rousseff, e ainda ela estava carregada, ela, ministra Eleonora Meneguti, que é a titular da Secretaria dos Direitos da Mulher, muito carregadas de emoção, porque além de ser uma parte importante da história brasileira que passa a ser oficializada a partir de ontem, com a apresentação e a finalização do relatório, para muitas pessoas e essas duas grandes mulheres, presidenta Dilma, ministra Eleonora, como para tantos outros, é um momento de forte emoção, porque lembram talvez os momentos e os períodos e o período mais difícil de suas vidas. Presidente Dilma, quando jovem ainda estudante, ficou detida por muito tempo, assim como a ministra Eleonora Meneguti, tantos outros homens e mulheres, a exemplo de grande parte da direção do meu partido e que quero aqui homenagear a todos através da figura do nosso presidente Renato Rabelo, que também teve que deixar o Brasil, teve que se exilar durante muito tempo na Europa, impedido que estava de exercer livremente as suas atribuições, os seus direitos de cidadania em território nacional. O trabalho que foi entregue, repito, no dia de ontem, à presidenta Dilma, seu presidente, ele, que é o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, apontam que 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura militar no país. E que entre essas pessoas, entre esses 434 pessoas, 210 ainda estão desaparecidas. No documento, no relatório, fica claro e fica evidenciado a comprovação da ocorrência de graves violações aos direitos humanos durante o período do regime militar. E aí eu abro aspas para falar aqui uma parte escrita no relatório, que essa comprovação decorreu da apuração dos fatos que se encontram detalhadamente inscritos no relatório, nos quais está perfeitamente configurada a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e de tortura, assim como o cometimento de execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. É uma parte escrita do texto do relatório final. Mais de 300 pessoas, entre militares, agentes do Estado e até mesmo ex-presidentes da República, foram responsabilizados por essas ações ocorridas no período que compreendeu a investigação. O documento ainda relata, senhor presidente, que as violações registradas e comprovadas pela própria Comissão Nacional da Verdade foram resultantes, aí abro aspas novamente, da ação generalizada e sistemática do Estado brasileiro, e que a repressão ocorrida durante a ditadura foi usada como política de Estado e concebida que foi implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e dos Ministérios Militares. O relatório final, senhor presidente, e eu gostaria de ter mais tempo para falar ainda mais sobre esse assunto aqui dessa tribuna, mas tenho certeza outras vezes aqui voltarei para tratar desse mesmo assunto. O relatório, ele apresenta 29 recomendações. Essas recomendações divididas estão em três grupos, assim nominados: medidas institucionais, iniciativas de reformulação normativa e de seguimento das ações e recomendações dadas pela comissão. E, dentre as recomendações, senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui a determinação, e esse talvez seja um dos pontos mais importantes, a determinação, entende a comissão, que deva ser determinada a responsabilidade jurídica dos agentes públicos envolvidos nessas ações. E, nesse caso, não propõe uma mudança na lei de anistia. Não. Nesse caso, o que a comissão propõe é em afastar a aplicação da lei da anistia, que é a Lei 6.683, de 1979, por considerar que essa atitude seria incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistemática com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade imprescritíveis e não passíveis de anistia. Então, talvez esse seja o ponto de maior polêmica, mas o que eu quero deixar claro é que não propõe em nenhum momento, a Comissão Nacional da Verdade não propôs a mudança da lei da anistia, mas tão somente para um conjunto de pessoas que estão localizadas, responsabilizadas através do relatório, como responsáveis por todos os atos de arbitrariedades cometidos durante o regime militar, que essas pessoas sejam, sim, a elas sejam aplicadas e seja dada a responsabilidade jurídica, senhor presidente. Eu considero, quero dizer, da minha concordância em relação a esse aspecto, a esse ponto da Comissão da Verdade, porque nós não podemos sequer imaginar que pudéssemos ou que possamos ainda no futuro retroceder e voltar a viver o que o Brasil viveu, passou a viver a partir de 1964. Digo que a grande parte da direção do meu partido teve sua vida ceifada, de dirigentes comunistas, do Partido Comunista no Brasil, que aliás espalhavam que eram terroristas. Eu nunca me esqueço de um episódio em 1976, lendo uma revista de circulação nacional, me chamou a atenção uma matéria. Uma matéria que dizia, e me chamou a atenção, porque a matéria era retratada por fotografias, ilustradas por fotografias de pessoas mortas. E, segundo a matéria, seriam terroristas que teriam sido pegos pelas forças policiais brasileiras e mortos, e seriam sido mortos. Ora, esses terroristas, entre aspas, nada mais eram, senador Suplicy, do que dirigentes do Partido Comunista do Brasil, que estavam na Lapa, num bairro do estado de São Paulo, em reunião. E lá foram pegos, foram brutalmente assassinados, não é? Então, Creio que esse elemento que coloca, que apresenta a Comissão Nacional da Verdade é muito importante. E entre as 29 recomendações que eu sugiro que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso, basta acessar a internet, que lá está disponibilizado um relatório na íntegra, lá estão disponibilizados todas as recomendações, o conjunto de recomendações que, aliás, estão na parte 5 do relatório, que trata das conclusões e recomendações. E essas 29 recomendações, não apenas relativas aos fatos passados, mas também relativos ao presente, solicitando mudanças em algumas questões, como é o caso da desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal das secretarias de segurança, com que eu concordo plenamente, não é? De forma detalhada de alguns episódios importantes ocorridos durante o regime militar, como a Operação Condor, como a guerrilha do Araguaia, como o assassinato do filho da estilista Zuzu Angel e tantos outros episódios, não é? Eu acho que a título de manter a história sempre viva, a memória viva, seria importante, com a facilidade da tecnologia hoje, qualquer pessoa de sua casa, num tablet, num computador ou até mesmo num celular, tem como acessar esse relatório, porque as gerações mais jovens, não é, não tiveram a oportunidade, felizmente, de viver esse momento triste da história brasileira, mas que tem o dever de conhecê-lo na sua plenitude. Mas, senhor presidente, tratando disso, eu quero aqui relatar que, além, no dia de ontem, além da divulgação e da entrega à presidenta Dilma do relatório da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos outros dois grandes eventos relativos também ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um deles foi a premiação a várias pessoas, a várias entidades que praticam a defesa dos direitos humanos no Brasil, recebendo prêmios vinculados à educação, direitos humanos, a uma série de áreas e setores, e esse evento contou com a participação importante da presidenta Dilma e uma representação significativa da sociedade civil brasileira. E, na sequência, foi dado posse, senhor presidente, aos novos conselheiros que passam a integrar o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. E aqui eu recordo que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que foi aprovado, estabelecido através da lei de 2 de junho deste ano de 2014, a Lei 12.986, é a lei que transformou o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O Conselho que tomou posse no dia de ontem é, portanto, um fruto de uma lei, de um projeto que contou com forte participação dos movimentos sociais brasileiros. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos hoje é muito mais forte do que era o Conselho dos Direitos de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Mais democrático porque amplia a participação da sociedade civil e também mais forte do ponto de vista institucional. E é um conselho que visa a garantia da participação do diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais na defesa dos direitos humanos. Portanto, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e agora o Conselho Nacional de Direitos Humanos é o guardião dos direitos humanos do nosso país. E quero lembrar aqui que é o mais antigo colegiado do Brasil, que foi criado, veja, senhor presidente, foi criado pela Lei 4.319, de 16 de março de 1964, ou seja, exatos 15 dias antes da efetivação do golpe militar no Brasil. Ou seja, o Conselho de Direitos Humanos no Brasil completa 50 anos de existência. E uma comemoração importante que teve a sua lei modificada e com o conjunto da sociedade civil mais representado. São 22 membros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, dos quais 11 representam o poder público, e o poder público através não só do poder executivo, mas também do poder legislativo, já me farei referência a isso, e 11 membros representantes da sociedade civil. Ou seja, um conselho paritário. A representação do Congresso Nacional, seu presidente, se dá através de dois membros da Câmara dos Deputados e dois membros do Senado Federal. Um membro é representando a maioria da Câmara dos Deputados, que é o deputado Vicentinho, e um membro parlamentar representando a minoria, que é o deputado Domingos Sávio, do PSDB do Estado de São Paulo. E pelo Senado Federal, representando a maioria, eu tive a honra de ter tido a minha indicação feita pelo presidente Renan Calheiros, a quem eu agradeço muito, representando a maioria. E representando o bloco da minoria, senadora pelo PSB, senadora Lídice da Mata. E aí, presidente, eu não podia jamais deixar de destacar a sensibilidade do presidente Renan, vez que a Câmara dos Deputados tem dois representantes homens, ao Senado coube a indicação de duas representantes mulheres. E isso é muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, no âmbito de tantos debates e discussões que deveremos tratar no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, sem dúvida nenhuma, uma é a questão da mulher. E é importante, senhor presidente, que eu destacar a representação, por exemplo, da própria ministra, que é quem dirige o Conselho, pelo menos até que o Conselho eleja o seu presidente, a ministra Idelis Salvatti, representante da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional de Justiça, da Defensoria Pública da União, do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Senado e Câmara, representando o poder legislativo, o Coletivo Brasil de Comunicação Social, entre os representantes da sociedade civil, o Conselho Indigenista Missionário, o Conselho Federal de Psicologia, o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil e tantas outras entidades representadas. E dizer que na nossa primeira reunião, é bom que registrar que a reunião ainda está transcorrendo, ela iniciou ontem com as atividades de posse, ocorre hoje pelo dia inteiro e amanhã também o dia inteiro. E como ponto de pauta, debatemos que está sendo debatido ainda, a questão a questão da legislação, não é? A legislação e a transição entre o Conselho anterior e esse que tomou posse no dia de ontem, no sentido de incorporar o trabalho já desenvolvido e dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Conselho anterior, discutir o regimento interno da comissão, debater sobre a missão que tem o Conselho Nacional de Direitos Humanos, promover os encaminhamentos sobre a Conferência Nacional de Direitos Humanos, que ocorrerá brevemente, mas que, nesse início de trabalho, presidente senador Suplicy, eu já estou concluindo, nós analisamos três matérias que tramitam no Congresso Nacional e um fato ocorrido no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, mas que tem reflexo em toda a sociedade, porque entre as missões do Conselho e o poder do Conselho, senhor presidente, Nacional de Direitos Humanos, está a autonomia para monitorar qualquer violação aos direitos humanos, autoridade para assessorar o Legislativo e o Executivo e qualquer outra instância sobre matérias relacionadas aos direitos humanos, capacidade de se relacionar com instituições nacionais, regionais e internacionais, legitimidade para educar e informar sobre os direitos humanos e competência para atuar em termos jurídicos. Eu quero aqui dizer do orgulho que é participar desse órgão. Eu, como Vossa Excelência, faço parte também aqui na Casa da Comissão dos Direitos Humanos. E a primeira providência, a primeira deliberação aprovada, além das questões legislativas, contrária, que será encaminhada uma opinião contrária à PEC 215, aquela que muda normas para a demarcação de áreas indígenas e outros projetos de leis relativos ao desarmamento que querem ainda... uma parte dos parlamentares querem minimizar ainda mais os efeitos da lei, da legislação sobre desarmamento e a lei que trata sobre os autos de resistência, que é um projeto também muito importante, oriundo da sociedade civil. Mas aprovou-se lá por unanimidade que se fará duas representações, uma junto ao presidente da Câmara dos Deputados e outra ao Ministério Público Federal. Ao presidente da Câmara dos Deputados pedindo providências de acordo com o regimento interno em relação à atitude tomada pelo deputado Bolsonaro. Um deputado que não só desrespeitou uma mulher parlamentar brasileira, deputada Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos, mas desrespeitou o gênero feminino. Todas as mulheres foram desrespeitadas a partir da sua atitude. A sociedade foi desrespeitada, os direitos humanos foi fortemente agredido, seu presidente, porque dizer que, e disse textualmente, estava dizer da tribuna da Câmara dos Deputados, que não estuprava a deputada Maria do Carmo porque ela não merecia. Numa clara atitude que remete à conclusão de que ele está incitando atos de violência, quebrando, além de quebrar o decoro parlamentar, é a incitação à violência, apologia ao crime. E por isso, de forma unânime, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com um forte apoio, aliás, a proposta veio do presidente Dr. Marcos Vinícius, partiu do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para que isso fosse feito. E se tudo der certo, amanhã estará sendo protocolado na Câmara dos Deputados e também no Ministério Público Federal. Porque não é a primeira vez que o deputado age dessa forma. Várias outras vezes e vários outros atos de desrespeito a condição humana, de incitação à violência. O parlamento brasileiro não pode continuar convivendo com isso. O deputado utiliza isso para se autopromover. Infelizmente, há uma parcela pequena, penso eu, da população que ainda aplaude atitudes como essa, mas a grande maioria do povo recrimina. Portanto, como a gente costuma dizer, que a impunidade é a maior amiga da violência, não pode continuar impune este deputado que usa uma honrosa tribuna do parlamento brasileiro para agredir uma parlamentar, para agredir as mulheres, para agredir o povo brasileiro. Então, senador, eu lhe agradeço muitíssimo a paciência que teve comigo para que pudesse fazer esse pronunciamento. Muito obrigada.